Permitam-me que vos diga que estamos em família e que para mim é um especial orgulho receber os meus colegas e amigos da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, a que até há pouco tempo presidi. Agradeço a vossa presença e, portanto, explicar, como vos disse, hoje na Assembleia há bastante atividade parlamentar, ao contrário do que às vezes lá fora julgam, e, portanto, temos ausentes colegas do Bloco de Esquerda e do PCP que estão noutras atividades e que agradecem a vossa vinda também e mandam os cumprimentos. E, portanto, a ideia neste momento era, numa intervenção inicial, fazerem um comentário ou colocarem questões sobre aquilo que se vos oferece dizer relativamente à proposta, ao diploma que propõe a criação da rede de cuidados paliativos. E, portanto, tentando respeitar mais ou menos os 10 minutos, que há ali uma coisa que, quando colabora, é de imensa utilidade, e depois cada um de nós faria algumas questões e perguntas e depois, no fim, respondiam em conjunto. Só pedir para ligares depois o microfone, porque, como isto está a ser gravado, se não for dessa forma, e mais uma vez, muito obrigada.
Ora, boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado por nos receberem e por podermos partilhar convosco as nossas, não digo inquietações, mas as nossas sugestões e as nossas reflexões sobre este projeto de lei que está em discussão. Apraz-nos para já a primeira palavra, que é uma mudança significativa no paradigma que temos estado a existir. Portanto, e o facto de podermos separar cuidados paliativos de cuidados continuados é importante no sentido até de conceitos e para que para as pessoas e para os profissionais não haja mistura de conceitos. Isso é um aspecto importante. Há aqui mudanças significativas para melhor. No entanto, da nossa parte, temos algumas sugestões, acima de tudo, como melhoria, não como crítica, mas como melhoria que poderá ajudar a tornar esta lei, na nossa perspectiva, um bocado melhor. Portanto, as primeiras questões, talvez diferenciar muito claramente, numa primeira fase, no glossário, o conceito internacional de cuidados paliativos gerais e cuidados paliativos especializados, que isso vai ter que se colocar, porque vai haver equipas que vão fazer consultoria a outras, nomeadamente na comunidade, e isto é importante que fique clarificado, que, quando muito em determinadas condições, essas equipas comunitárias, que não são especializadas em cuidados paliativos, poderão estar a prestar cuidados paliativos gerais. Portanto, ou então estão só na área das ações paliativas. Depois, haver, sentirmos este processo de referenciação como um processo de referenciação que apenas permita trabalhar sobre a agilização do processo, ou seja, de vermos onde é que estamos os doentes, que tipologias de doentes, e se esse processo de referenciação pudesse ser utilizado quase como um processo clínico único, que todas as equipas por onde o doente possa passar com plataforma giratória entre as diversas estruturas que vão constituir esta rede, pudesse ser transformado nesse processo clínico único, melhor, porque há dados da história dos doentes que nos escusam de ser novamente requestionados ao andarmos com os processos de transferência, que nem sempre, portanto, são onerosos do ponto de vista de tempo, estar a explicar e reescrever dados que, se tiverem ao dispor de todas as equipas que recebam estes doentes, melhor ainda. Entendendo nós que esta referenciação tem, portanto, e foi assim que lemos o documento, essencialmente um critério clínico, ou seja, não estamos a vê-lo como processo de referenciação, e acreditamos que este seja o espírito da lei que está aqui, que o facto de ser introduzido na plataforma não é isto apenas diz, ok, eu estou descansado, foi referenciado. Não, é um processo de referenciação clínica, é assim como o entendemos, que tem que ser equipa a equipa, numa perspectiva de sabermos de quem é que dependemos, quem é que poderá receber este doente, ou se eu preciso de descarregar este doente de uma unidade de internamento para a comunidade, quem é a equipa comunitária que me recebe, porque se vamos cometer o mesmo erro de referenciar por plataforma, deixamos de ter critérios de complexidade e de critérios de gravidade e de questões clínicas destes doentes que vão baralhar a situação, portanto, e vamos ter critérios de ordem de prioridade de entrada no sistema que é errada, portanto, e dos grandes problemas da atual Rede Nacional de Cuidados Continuados e que tem sido referenciado pelas equipas numa última reunião até que fizemos, que a referenciação não está clara, portanto, os critérios não estão claros e depois o sistema não é por complexidade nem é por gravidade dos doentes, é por quem entra e nem sempre o que depois é chamado é aquele que tem mais necessidade deste tipo de cuidados, e em cuidados paliativos, então, isso é notório. Depois, talvez, não sabemos se se enquadra formalmente, do ponto de vista de princípio, numa lei de bases, não é? Porque nenhuma das nossas áreas é direito, mas de qualquer das formas seria importante ver, portanto, e ficar mais ou menos clarificado, portanto, o tempo de dedicação que se considera destes elementos às equipas, portanto, que, para que não se diga, eu sou, é verdade que está aqui claro que devem ter formação diferenciada e específica na área, mas podemos correr o risco de dizer assim, eu estou cá 2 horas, sou o diferenciado, tenho a formação avançada, até fui para o Canadá, até fui para a Espanha, tive esta formação, mas só tenho 2 horas por semana de ligação à equipa, todos os outros não estão. Portanto, seria importante que se dissesse que, pelo menos, as áreas profissionais nucleares, medicina e enfermagem, deviam ter, não digo uma dedicação exclusiva, mas ali o seu horário de plenitude de funções seria naquela equipa. Para que não houvesse esta mistura de eu já tenho, portanto, represento, sou o líder, mas cá só estou cá 2 horas, a partir daí não estou. Portanto, e que também ficasse claro o rácio de profissionais, ou seja, porque isto é uma realidade que estamos a vê-la hoje. Portanto, há unidades que estão hoje no sistema com 30 camas e que vemos a serem-nos referidos com 6 elementos de enfermagem, temos outras com 15 camas que têm 20 elementos de enfermagem, ou seja, tem que haver um rácio mínimo para considerarmos que atingem um mínimo de conjunto de critérios de qualidade, de acessibilidade e, acima de tudo, na minha perspectiva, mais importante talvez, é contratualização. Portanto, no momento da contratualização, estar claro o que vamos exigir e o que tem que ser exigido, o que tem que estar presente quando as portas, como eu costumo dizer, abrem ao público. Também algumas questões com o percurso de formação inicial e contínuo, portanto, o que é que vamos definir como percurso mínimo, que são o número de horas, que tipo de credibilidade tem, de conjunto de ações e depois como se exige a continuidade desta formação. Isto é fundamental porque todos sabemos que os cuidados paliativos estão em franca evolução e estando em franca evolução, portanto, o que é hoje, portanto, o que se faz hoje, há 2 anos atrás, se calhar, não se fazia, portanto, e não, eu pelo menos não aceito nas outras áreas da saúde, muito menos em cuidados paliativos, que eu faça agora um mestrado, ou faça até um doutoramento, ou uma formação devidamente especificada, e depois desligo completamente, leio só artigos, não vou a um congresso internacional, não tenho participação. Portanto, haja mecanismos que controlem, que penso que competirá às comissões coordenadoras nacionais e regionais, porque tem a ver com, lemos, portanto, tem a ver com os critérios de qualidade, portanto, e de avaliação da qualidade, esse processo de formação contínua. Fundamental. Esta rede deverá suportar 24 horas o doente, ou seja, deverão ser encontradas, principalmente na comunidade, respostas de 24 horas. Porque senão este doente é um doente que vai andar giratório para um hospital onde também não tem 24 horas a equipa, porque os hospitais em si só serão obrigados a ter, entre aspas, portanto, as equipas intra-hospitalares, nem todos terão unidades de internamento. Logo, este doente, a partir de determinada hora, se for a um hospital, ou tem a sorte de ter nas equipas que o recebem alguém com formação em cuidados paliativos e o consegue ver nesta perspectiva, ou então está numa plataforma, portanto, porque sabemos de recursos, e num estudo que foi agora feito de uma colega do Algarve, sabemos que nos últimos 30 dias de vida poupamos, portanto, entre um doente ser tratado num hospital com doença oncológica e tratado numa unidade, numa equipa comunitária, nos últimos 30 dias de vida, 3.800 euros. Portanto, 3.800 euros. Portanto, foi o estudo que se fez. Não se fez os cálculos indiretos, portanto, mas nos últimos 30 dias de vida. Nos últimos 30 dias de vida, portanto, a diferença de consumo médio de doentes entre o doente oncológico no Hospital de Faro e o doente oncológico numa unidade de cuidados paliativos do Centro de Saúde de Tavira, estamos a falar de 3.800 euros de poupança nestes últimos 30 dias. É significativo. Se contarmos, multiplicarmos isto por 12 meses, temos um valor médio, portanto, muito elevado. Portanto, essencialmente, uma estrutura de 24 horas, muito suportada no domicílio, numa rede construída de forma integrada, ou seja, não começarmos ou só por camas, mas essencialmente começarmos a pensar no domicílio. E sabemos que não é viável que agora, de um momento para o outro, consigamos pôr as 106 equipas, 107 equipas que são necessárias para o país inteiro, mas pelo menos equipas que, de referência, que façam consultoria e que interliga com as equipas que estão já no terreno de equipas de cuidados continuados, embora não lhes chamando a estas equipas prestadoras de cuidados paliativos, portanto, sabendo separar, mas que são elas que vão estar em proximidade e as equipas de cuidados paliativos no domicílio nunca atingirão os doentes todos, vão ter que se ligar com estes doentes, para depois, a pouco e pouco, ir construindo numa base de hospitais de agudos e numa base de hospitais não agudos, que aí sim, portanto, no carisma da tipologia semelhante ao que agora estamos a viver da rede, em unidades para tipologias de doentes paliativos de média e longa duração, em que aí as IPSS e as misericórdias teriam um papel importante, ou seja, uma estrutura bem diferenciada doentes, para doentes complexos e agudos nos hospitais de agudos, uma estrutura intermédia para doentes estáveis e agónicos, ou que por qualquer motivo não possam estar em casa, numa rede mais intermédia, e depois um domicílio como a base deste suporte, para que se o doente puder e desejar estar em casa, estar em casa, e haja possibilidade de drenagem destes doentes, de todas estas estruturas, para o local de onde ele deseja, e se permita manter esta estrutura bem oleada e, de certa forma, referenciável e maleável, porque senão temos também as unidades de agudos nos hospitais completamente cheias de doentes que podiam estar na comunidade ou estar em instituições. Isto implica uma boa coordenação e implica que o Estado diga, nos hospitais de agudos depende de nós decidir avançar, nas outras instituições depende de ir à procura de parceiros, para que não nos aconteça o que está a acontecer agora, que é ter não sei quantos distritos do país que não têm um único recurso de cuidados paliativos. E mesmo assim, alguns dos que o têm não têm a tipologia de agudos, então do domicílio não o têm de todo. Portanto, essencialmente, haver esta boa diferenciação e estar também aqui claro que o apoio no luto é uma parte constituinte dos cuidados paliativos, portanto, e que é na contratualização, principalmente nas equipas lá de média e longa duração, onde se possam ter estes doentes, que faz parte dos seus cuidados, portanto, continuar a apoiar estas famílias no seu luto e não termina o seu vínculo a esta rede e ao cuidado daquela família com a morte do doente, portanto, porque senão estamos contra aquilo que é a definição global de cuidados paliativos. Isto em termos gerais. Em termos, assim, mais particulares, proporíamos, por exemplo, que na base 13 do capítulo 4, quando se fala na coordenação, que se tornasse de forma mais transdisciplinar e que se pusesse, portanto, a coordenação técnica e funcional das unidades é assegurada por uma equipa multidisciplinar liderada por um médico. Dá a sensação que aqui a coordenação fica, acima de tudo, sempre em cima do médico, não é? Pronto, e que aqui também, nesta mesma parte da composição, ficasse clara que tipo de formação é que vai ser requisitada e necessária para médicos, enfermeiros, sabendo nós que os médicos, principalmente os psicólogos, as ciências sociais, devem ter formação também diferenciada, mas que lá está, não precisam ter uma dedicação plena, portanto, podem estar a tempo parcial na equipa, mas o que é um tempo parcial? É meia hora, é duas horas? Portanto, ter algum cuidado a este nível. Portanto, da mesma forma, na base 19, quando se fala nas unidades de cuidados paliativos, fazer esta diferenciação em unidades de cuidados paliativos que irão estar em instituições vocacionadas para doentes agudos, vulgos hospitais, que nós temos, e as outras instituições, portanto, as outras unidades que serão para outra tipologia de instituições, porque senão dá a sensação que elas são exatamente a mesma coisa e nós sabemos que só 30% das necessidades é que devem estar nas instituições de agudos, 70% podem ser cobertas pelas outras. Permitam-nos também fazer a sugestão, já que se fala em equipas e em estruturas, que se acrescentasse às estruturas que estão aqui referidas, os centros-dia, que é uma estrutura que está neste momento em franca desenvolvimento em toda a Europa, exatamente como uma estrutura intermédia entre a comunidade e o internamento, em que permitirá que muitas famílias possam continuar o seu dia-a-dia e ter estas pessoas sobre o seu cuidados de profissionais que estão habilitados a cuidar destes doentes. E, por último, na base 24, que diz no ponto 2, a admissão em cada unidade ou equipa da Rede Nacional de Cuidados Paliativos é determinada pela respectiva coordenação, tendo em conta critérios, nós substituiríamos, portanto, permitam-nos a sugestão, a gravidade por complexidade. Portanto, e da mesma forma, na base 23, peço desculpa de ser alterado, talvez especificar os grupos, neste momento, os grupos de doentes que estão definidos pela EPC, pela OMS, como o grupo-alvo dos doentes de cuidados paliativos, não os diagnósticos clínicos, mas estivesse aqui bem claros quem são, neste momento, os verdadeiros, os público-alvo dos cuidados paliativos, mais uma vez, nunca esquecendo a questão das 24 horas. E, assim, aquilo que nos apraz, penso que...
Muito obrigada.
Mais um minuto.
Muito obrigada, Manuel Luís. Queria só dizer duas coisas rapidamente antes de passar a palavra ao deputado Manuel Pizarro. Apesar do enfermeiro Manuel Luís não ter apresentado a equipa, e porque eu os conheço também estão em falha, portanto, é verdadeiramente uma equipa de paliativos multidisciplinar. A doutora Ana Bernardo, que é médica, a doutora Alexandra Ramos, que é assistente social, e a doutora Cristina Pinto, que é psicóloga, E o enfermeiro Manuel Luís, que obviamente é enfermeiro. Não é a equipa completa, mas tomáramos nós muitas destas. E, portanto, agradecer mais uma vez a vossa vinda. E queria pedir só, e depois já falarei sobre outros aspectos, mas que essas questões concretas das propostas de alteração, vocês depois fizessem chegar, porque é importante para todos nós. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Pizarro, se faz favor.
Muito obrigado. Eu queria começar por agradecer a vossa exposição, porque acho que foi uma exposição muito clara e que argumenta com muito rigor a favor da criação da rede de cuidados paliativos. É até, devo dizer, de todas as que eu já ouvi, aquela que mais me conseguiu fazer entender a lógica que pretendem para a rede. Porque a minha preocupação essencial é esta. O problema dos cuidados de saúde no fim de vida é um problema complexo e uma parte muito significativa dos doentes precisam de cuidados paliativos. Muitos deles precisam de ações paliativas e outros até não precisarão, precisarão apenas de um contínuo de cuidados com maior ou menor medicalização, dependendo dos casos, às vezes até quase sem medicalização. E o meu problema é é identificar os doentes que precisam de ações paliativas e de identificar os que precisam de cuidados paliativos e, ao mesmo tempo, não promover uma excessiva segregação desses doentes. Isto é, segregar aqueles que precisam de cuidados muito especializados e procurar que os cuidados sejam prestados pelos cuidadores o mais habituais possíveis, em todos os outros casos, com maior ou menor supervisão, apoio, enquadramento. Eu acho que isso é essencial. E o segundo aspecto que colocaram e que eu gostaria de ver melhor, que aprofundassem um pouco, é a questão da referenciação. Porque eu acho que a questão da referenciação é um dos problemas mais dramáticos da rede de cuidados continuados. Porventura, quem estruturou a rede de cuidados continuados imaginou o sistema de referenciação para cidadãos, para pessoas doentes, que precisavam de uma resposta num prazo relativamente longo. E para quem seria relativamente indiferente, os relativamente aqui têm que ser bem sublinhados, seria relativamente indiferente algum tempo de espera, alguns dias, alguma semana de espera, nos processos de referenciação. Eu não estou sequer a aderir a essa tese. Estou apenas a procurar perceber. Bem, manifestamente, isso porventura é pouco adequado nos cuidados continuados, é completamente inadequado nos cuidados paliativos. Claro que nos cuidados paliativos, e tenho muito mais experiência e conhecimento que eu, a duração dos cuidados é muito variável, pode durar meses ou anos, mas em muitos casos dura dias ou semanas, e portanto um tempo de espera em processamento mais ou menos burocrático de referenciação, que ocupa 7 ou 8 ou 9 ou 10 ou 15 dias, pode até tornar os cuidados irrelevantes. Quer dizer, já nem falo do sofrimento da pessoa e da família durante neste interregno, ou se esse sofrimento for um pouco melhor, porque os cuidados estão a ser prestados numa unidade de agudos, em cuidados menos adequados, mas enfim, mas quanto mais não seja na questão dos custos que também vou referir. Eu gostaria muito de que abordassem este tema da referenciação, porque de facto eu não vejo que haja grande justificação clínica, não há de certeza, e não sei se há justificação administrativa ou burocrática para que a referenciação seja distinta do modo habitual de referenciação de uma rede de cuidados gerais, quer dizer, que referencia por as respostas são dadas no fim. Eu interrompo já antes que a senhora Presidente meta da ordem, eu faço já o aviso. A segunda questão é esta. Eu percebo algumas das questões que colocam que me parecem absolutamente adequadas, algumas delas acho que podem ser vertidas na lei, outras vão exigir uma reflexão que nós próprios vamos fazer, que ainda não começamos a fazer, porque aqui sempre o problema é sempre o que é que deve estar na lei e o que é que deve ser subsidiário, quer dizer, o que é que deve estar em diplomas que são mais fáceis de alterar. Porque o problema é que o que se põe na lei depois tem uma metodologia de alteração, e também referiram a questão da evolução, para certa altura há coisas que depois, para mudar, cria-se uma coisa muito complexa. Claro que é verdade que a esmagadora maioria do que está nesta lei, eu nem sei se mesmo tudo, mas tinha que ver bem, não é matéria de competência reservada da Assembleia da República, o que quer dizer que, apesar de ser aprovado por uma lei, o Governo pode sempre alterá-la por um diploma legal diferente. Mas eu também percebo o constrangimento político que depois isso faz. Nunca é fácil um Governo, seja ele qual for, alterar por um diploma próprio algo que está numa lei aprovada na Assembleia da República. Portanto, nós devíamos ter a preocupação de verter nesta lei os princípios de organização da rede e os princípios gerais e, tanto quanto possível, deixarmos as questões de natureza mais regulamentar para a legislação que o próprio Governo depois fará, porque isso depois é muito mais adaptável às circunstâncias de evolução que referiu. Aliás, isto também acompanha uma das questões com as quais eu estou completamente de acordo, que pelo tema da recertificação, que colocou de outra forma, que é a questão de saber se as pessoas por terem feito numa determinada fase, mas é um problema muito complexo, porque a verdade é este. É que isso é tão válido para os cuidados paliativos como para a prática da neurocirurgia ou da medicina interna. Eu já uma vez, numa reunião da minha ordem profissional, que é a Ordem dos Médicos, disse com um grande escândalo dos meus colegas, pá, que eu acho que depois de eu ter estado 4 anos sem exercer medicina, por ter exercido funções públicas, que acho inacreditável que ninguém tenha querido fazer um exame se eu estou em condições de exercer a minha especialidade da mesma maneira. A verdade é que também não iam fazer o exame só para mim, mas eu acho que não faz nenhum sentido que profissões de elevadíssima complexidade técnica não tenham nenhum modelo de recertificação. Isto é claro que a aquisição de uma determinada competência de uma determinada especialidade depois seja eterna, independentemente de tudo o que acontecer entretanto. Agora, eu também não sei se é possível ou se é lógico que, sendo isto assim, em geral, seja diferente nos cuidados paliativos. Eu devo dizer que não tenho nada nem contra nem a favor, estou apenas, digamos, a refletir em voz alta uma preocupação que...
Não
que,
vai poupar o seu minuto e meio, senhor deputado, minha. Se faz favor.
Desta vez não vou
poupar. Vou
muito bem, e basicamente são estas questões que eu queria colocar, porque estou muito de acordo com a intervenção, com o conteúdo que realizaram. Muito obrigado.
A senhora deputada Graça Mota, faz favor.
Muito boa tarde, também muitos é médica. Parabéns, também sou médica, mas sou dos cuidados primários de saúde. E muitos parabéns pela exposição que aqui fizeram, foi extremamente interessante mesmo. Eu gostaria, sobretudo, fiquei interessada em que vocês falaram em uma série de pontos que me interessam. Por exemplo, os 106 equipas. Essas 106 equipas que vocês dizem que seriam necessárias a nível nacional, seriam as formadoras, seriam... Vocês, no fim, vão responder a isso. Segunda questão que me interessou foi que, a hipótese da unidade de cuidados intermédios, que vocês propunham que fosse instaladas em unidades de média e longa duração. Isto reporta-se às unidades atuais que nós temos, inseridos com os doentes que nós já lá temos, portanto, integrados nessas unidades. É isso? Depois... E o que mais me interessou saber, sobretudo, foi o que é que vocês propõem como sendo os centros de dia. Esses centros de dia seriam específicos para este tipo de doentes ou seriam centros de dia como os outros centros de dia em que há outras pessoas? Eu só eram as 3 perguntas que eu gostava de saber.
Muito obrigada. Bom, agora na minha condição de deputada do CDS, queria agradecer-vos mais uma vez e fazer 2 ou 3 comentários. Eu própria tive que aprender, como disse o deputado Manuel Pizarro, com larga experiência nas suas ex-funções governativas, como ele muito bem disse, é a questão da natureza e da especificidade de um documento que é aprovado no Parlamento e daquilo que depois tem que ver com matéria técnica específica. De qualquer forma, corroboro que é importante que esteja presente. O que se pretende é que o documento salvaguarde precisamente essas mesmas intenções. E não deixo de dizer que, obviamente, a intenção do documento não é acrescentar estrutura, não é acrescentar burocracia, e é para nos que o tenham dito, aliás, não esperaríamos de alguma forma outra coisa, a questão de reconhecer prioridade, de dar funcionalidade, agilidade e de integrar os cuidados paliativos no sistema de saúde e no Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, o que é que eu gostaria de dizer? Que relativamente a um conjunto de aspectos que referiste, Manuel Luís, sobre necessidades, e são documentos que obviamente eu conheço noutro contexto, mas que era importante fazê-los chegar a nossa colega, a doutora Graça, já aludiu a isso, e portanto, com que base é que se diz que são precisas X camas em Portugal? Porque como nós, obviamente, nos preocupamos com a questão do estabelecimento e com o estudo das necessidades, e como lamentavelmente muitas vezes é repetido alguma investigação que já está feita, portanto, agradecia que relativamente a essas matérias também fizessem chegar à Comissão e depois terão os contactos, para além das críticas de que já falámos. Aludiste também à questão de, e enquanto de alguma forma sendo um organismo técnico ou profissional, mas como reuniram equipas recentemente e sem nenhuma quebra de sigilo, mas penso que será ou virá a ser público, se essas equipas de cuidados paliativos estão mais junto do terreno, se nos podias sistematizar algumas das questões levantadas por essas equipas daquilo que necessariamente tem que ser mudado. E, portanto, que nós gostaríamos de saber, enquanto representantes, ou melhor, de pessoas profissionais do terreno, o que é que essas equipas dizem que tem que ser alterado. Supondo eu que um dos aspectos terá que ser a questão da referenciação, já aqui aludida, e que eu gostava de saber que tipo de propostas, outros grupos já o fizeram aqui, que tipo de propostas concretas em relação ao modelo de referenciação, mas do ponto de vista mais pragmático, o que é que vocês propunham. Relativamente à questão do apoio no domicílio, e sendo mais ou menos consensual que é uma área que tem que ser desenvolvida, então o que é que já existe? Porque, em meu entender, existe uma enorme confusão entre aquilo que são as atividades meritórias, e ninguém está a discutir o mérito, estamos a discutir a especificidade e a adequação às necessidades. As atividades meritórias de equipas de cuidados continuados, com aquilo que inclusivamente está proposto no Programa Nacional e com a resposta que existe a nível domicílio. Se têm também alguma coisa a dizer. Por último, relativamente à formação, eu gostava de vos questionar na medida em que, nomeadamente no grupo anterior das audições, ainda estamos todos lembrados, uma das questões que foi colocada é, por exemplo, que formação para as equipas na atual rede de cuidados continuados, que formação têm as equipas de média e longa duração no âmbito de cuidados paliativos, tendo sido dito que praticamente era nenhuma. E eu gostava de saber se a associação, enquanto entidade técnica ou profissional, e sabendo que obviamente desenvolve formação, se já foi convidada, se já se disponibilizou para fazer formação, porque, de facto, se nos dizem que não está feita, assumindo eu que a associação tem capacidade para desenvolver e para aplicar essa formação, se estão disponíveis, se já foram convidados, se alguma vez foram chamados para essa matéria, e era isto. Muito obrigada.